Ponto final nessa edição do Band News São Paulo. Voltaremos amanhã a partir das 5 da tarde. Já já começa o É da Coisa. Hoje com Alexandre Bentivoglio e o Fábio França. Voltaremos amanhã, certo, Arthur?
Exatamente, estamos aí.
Às 5 da tarde. Valeu, tchau.
Você ouviu Band News São Paulo, segunda edição.
Com vocês, Momento CM Capital.
Fala pessoal, aqui é o Guilherme Paes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na hora de investir, você sabe qual é o seu perfil de investidor? Fica aí que hoje você vai descobrir. O perfil de investidor que tanto ouvimos falar nada mais é do que uma análise das suas características em relação aos investimentos, principalmente a sua tolerância ao risco. E nós podemos separar em três perfis de investidor: conservador, o moderado e o arrojado. O conservador é aquela pessoa que prioriza as aplicações mais seguras. Sabe aqueles títulos mais seguros de renda fixa, como CDB, LCI, Tesouro Direto? Pois é, são tipos de investimentos mais indicados para a carteira de um investidor mais conservador. Eu diria que a característica principal do conservador é aumentar e preservar o seu patrimônio sem correr aí muitos riscos. Agora, se você é uma pessoa que gosta de segurança, mas possui uma tolerância a um pouco de risco também a longo prazo, dependendo da situação, claro, eu diria que você se encaixa perfeitamente ao perfil moderado. O moderado é aquele perfil que procura equilibrar a rentabilidade com o risco. Agora, o arrojado vocês já devem imaginar, né? Esse perfil normalmente tem um conhecimento maior sobre o mercado financeiro e está mais apto a ter investimentos de maior risco na sua carteira. Agora, uma pergunta que todo mundo faz: como será que a corretora de investimentos descobre o meu perfil de investidor? Assim que abrimos a nossa conta, respondemos uma espécie aí de questionário. E ao final dele, é possível vermos qual é o nosso perfil de investidor. Pois é, investir é mais fácil do que você imagina. E a CM Capital está aqui para te ajudar. Basta acessar o site cmcapital.com.br e abrir a sua conta totalmente grátis. Um grande abraço e até a próxima!
Band News FM. Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Alexandre Bentivoglio e Larissa Alves.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida e potencialize a sua trajetória.
Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando. Põe meia dúzia de brama pra gelar, muda a roupa de cama, eu tô voltando. Levo o chinelo pra sala de jantar, que ela mesmo que a mala eu vou largar. Quero te abraçar, pode se perfumar, porque eu tô voltando. Dá uma geral, faz um bom defumador, enche a casa de flor, que eu tô voltando. Pegue uma praia, aproveita, tá calor, vai pegando uma cor, que eu tô voltando. Faz um cabelo bonito pra eu notar, que eu só quero mesmo é despentear. Quero te agarrar, pode se preparar, porque eu tô.
É, ele já tá voltando, o Reinaldo Azevedo. Por que essa música? Porque hoje Reinaldo Azevedo fica fora do É da Coisa para voltar amanhã com a entrevista exclusiva do presidente Lula aqui ao É da Coisa, às 6 horas em ponto, com transmissão na Band News FM, no Band News TV, também transmissão nas nossas plataformas digitais, no YouTube, youtube.com/radiobandnewsfm, lá no facebook.com/radiobandnewsfm e no Twitter também. E depois os cortes, os trechos aqui dessa entrevista você vai conferir tanto no nosso YouTube quanto ao longo da programação da rádio, também no Facebook, no Twitter, no TikTok, vai ter em todos os caminhos possíveis, os mais simples para você conseguir encontrar tudo sobre essa entrevista exclusiva amanhã, a partir das 6 horas da tarde. Por isso, Reinaldo Azevedo fica fora e começamos hoje, então, com Tô Voltando, na interpretação da Simone, música de Paulo César Pinheiro e Maurício Tapajós. Enquanto isso, eu, Alexandre Bentivoglio, sigo por aqui na atualização dos destaques desta quarta-feira, eu e o Fábio França, para quem o Reinaldo ontem desejou feliz aniversário aqui no ar, né? Ouviu? Inclusive teve até ex-presidente participando aqui.
Que honra.
Né? Você viu?
Mandei mensagem pro Reinaldo depois agradecendo a lembrança no ar. Pedi para ele agradecer realmente, porque fiquei emocionado.
Mas vamos nessa com a atualização dos principais destaques dessa quarta-feira, dia 1 de março de 2023.
O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal alega que o ex-ministro da Justiça Anderson Torres poderia destruir provas caso deixe a prisão. Na semana passada, a defesa pediu a liberdade dele, alegando que ele não tinha mais motivo de estar detido. O também ex-secretário do governo do Distrito Federal é acusado de omissão durante os atos criminosos de 8 de janeiro. Na época, Anderson Torres estava em viagem pelos Estados Unidos. Mais detalhes sobre esse assunto daqui a pouquinho aqui na Band News FM.
A ministra do Planejamento, Simone Tebet, cobra que empresas que oferecem maior salário para homens do que para mulheres sejam multados. Nessa semana, o presidente Lula confirmou que o Palácio do Planalto está elaborando uma lei para equiparar os salários, claro, em casos em que homens e mulheres tenham a mesma função. A ideia é fazer uma cerimônia para lembrar o Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária irá publicar ainda hoje no Diário Oficial da União o resultado da reunião, que acabou com a obrigatoriedade do uso de máscaras em aeroportos e também nos voos. A medida ficou em vigor entre 2020 e agosto de 2022, mas voltou a ser implementada em novembro do ano passado. A Anvisa, no entanto, reforçou que haverá obrigatoriedade para o uso de quem estiver com sintomas de Covid-19. Além disso, a agência manteve algumas regras, como desembarque em fileiras e impedimento para casos confirmados de coronavírus, se o passageiro apresentar esses sintomas, começar a espirrar, tossir, a companhia aérea deve fornecer uma máscara para o passageiro.
O Banco Central afirma que pelo menos 5 milhões de consultas foram realizadas logo no primeiro dia para quem quer verificar se tem dinheiro esquecido com instituições financeiras. Desse montante, 26%, pouco mais de um quarto, descobriram que tem valores sim a receber. Outros 74% não tem nada para ser retirado. Quem tiver dinheiro poderá então sacar o valor a partir da próxima terça-feira. As consultas podem ser feitas pelo site Valores a Receber, tudo junto, .bcb, Banco Central do Brasil, bcb.gov.br.
O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, se reúne com o chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, para discutir a guerra na Ucrânia. O encontro foi realizado na Índia durante reuniões bilaterais do G20. O governo russo confirmou que o chanceler do país deve visitar a América Latina ainda neste ano. Ao todo, a reunião durou 45 minutos.
E hoje é dia de decisão para o Atlético Mineiro na Copa Libertadores da América de Belo Horizonte. Os detalhes com Ana Clara Moreira.
O Atlético entra em campo logo mais às 9h30 da noite, quando decide o futuro na Libertadores. O Galo enfrenta o Carabobo da Venezuela no Mineirão. O time venezuelano enfrentou dificuldades para chegar ao Brasil. Após quase um dia de atraso, a equipe do Carabobo desembarcou às 11 da manhã desta quarta em BH, ou seja, menos de 24 horas antes do jogo. Segundo informações do jornalista venezuelano Luiz Vilches, a equipe perdeu um voo fretado e um voo comercial enquanto tentava chegar na capital mineira. O jogo de ida ficou empatado em 0-0 e, por isso, o Galo precisa apenas de uma vitória simples para passar para a segunda fase do torneio.
Seis horas e oito minutos, a gente falou, Reinaldo Azevedo, hoje, fora do É da Coisa, para voltar amanhã com a entrevista exclusiva com o presidente Lula a partir das 6 horas da tarde. Eu falei, abri com Eu Tô Voltando, né, da Simone. O Reinaldo deixou um recado para você, ligado aqui no É da Coisa. Vamos ver o que ele tem a dizer direto do aeroporto. Vamos ver.
Olá, gente. Acabo de chegar ao aeroporto de Brasília. Vou entrevistar amanhã o presidente Lula. Amanhã de manhã, a entrevista vai ao ar na Band News FM, na própria quinta-feira. também na Band News TV, na Band, nos canais, enfim, nas plataformas do Grupo Bandeirantes. Espero que seja uma boa conversa, né? Tô aqui em Brasília, o dia lá fora tá escuro, chovendo, mas a luz e entusiasmo nos nossos corações e na nossa cabeça, né? Acho que vai ser uma boa conversa, né? Tomara. É isso aí. Então, ó, não perca, amanhã às 18 horas, no É da Coisa e nos demais canais, entrevista com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É isso aí.
Recado tá dado do Reinaldo Azevedo para você acompanhar, então, na Band News FM, aqui no rádio, também nas nossas transmissões no YouTube, no Facebook, no Twitter e também no aplicativo Band Play. Você consegue acompanhar em todos esses canais também em transmissão simultânea do Band News TV, dessa entrevista do Reinaldo Azevedo com o presidente Lula.
Seis horas 10 minutos, vamos a Brasília agora. O João Pedro Melo está com a gente. No início do jornal a gente falava a respeito do pedido feito na semana passada, né? Da defesa do ex-ministro Anderson Torres, pedido pela liberdade dele, e a gente ressaltou também aqui que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, disse que o ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, Anderson Torres, poderia inclusive destruir provas caso deixasse a prisão. João Pedro Melo está com a gente e explica mais detalhes a respeito disso. Fala, João, boa tarde. Boa noite, já 6h10, João.
É isso, boa noite para você, para o Ale, para todo mundo boa que está nos acompanhando. Essa é uma questão que a gente já vinha discutindo aqui na programação há algum tempo, inclusive antecipamos na segunda-feira a decisão do ministro Alexandre de Moraes de manter a prisão de Anderson Torres. E hoje saíram detalhes dessa decisão que foi tomada por Alexandre de Moraes. Entre elas, ele destaca que o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública poderia destruir provas. Nesse trecho, ou nessa decisão, Alexandre de Moraes também fala a respeito da minuta do golpe. Ele destaca o seguinte, que como foi comprovado pela Polícia Federal, como foi dito pela Polícia Federal, essa minuta foi encontrada entre fotos de famílias e documentos de família e que, portanto, não seria destruída essa conclusão tomada pela Polícia Federal. Como disse Anderson Torres, iria destruir esse material, a Polícia Federal contesta, diz que não. Então, essa é uma questão que está sendo agora apurada. O que de fato é, de onde de fato saiu, na verdade, esse texto, essa minuta do golpe? O primeiro ponto é de verificar com os papiloscopistas quais são as impressões digitais que estão ali, se somente de Anderson Torres ou de outras pessoas podem ter essa, ou outras pessoas podem ter essas impressões digitais ali no papel, e também um outro detalhe, eles estão verificando qual impressora pode ter feito a impressão, né, ou pode ter colocado esse papel aí para circular. Eles estão verificando impressoras do Ministério da Justiça, estão verificando impressoras da própria casa de Anderson Torres e até da Secretaria de Segurança aqui do Distrito Federal. Esse é o teor da investigação que está sendo feita agora pela Polícia Federal. Eles destacaram ainda o seguinte, que ao longo desse último mês a gente teve aí um período de indecisão. Por quê? A defesa de Anderson Torres elencou aí pelo menos 12 elementos que levariam à soltura dele, destacando que ele é réu primário, que ele tinha aí uma conduta ilibada como servidor público e que isso poderia levar de fato à liberdade dele. Alexandre de Moraes contestou, principalmente com essa questão de risco de destruição de provas, mas encaminhou esse pedido de liberdade à Procuradoria-Geral da República para que a PGR opinasse. PGR opinou, então, também que ele deveria ficar preso. Alexandre de Moraes atendeu a esse pedido. Ele está preso, então, desde o dia 14 de janeiro, quando retornou aqui para Brasília, depois de passar uma temporada nos Estados Unidos. Lembrando, voltou sem o celular, demorou um tempo para prestar depoimento de fato à Polícia Federal, mas quando prestou, ficou pelo menos 6 horas conversando aí com os investigadores. E diante disso, essa prisão foi mantida. Alexandre de Moraes não optou nem, inclusive, para colocá-lo como a tornozeleira eletrônica em liberdade. A decisão é, de fato, por mantê-lo preso. Ele que está preso, detido, em uma unidade da Polícia Militar no Guará. Fica a cerca de 5 quilômetros aqui da área central de Brasília. E ainda há mais um detalhe nessa decisão tomada por Alexandre de Moraes. Ele destaca que as condutas visitas de Torres foram omissivas e demonstraram absoluta desorganização, e que o ministro se ausentou da responsabilidade que lhe competia de fiscalizar o cumprimento e colocá-la em prática ao deixar o país, isso aí, 2 dias antes dos atos criminosos do dia 8 de janeiro.
Obrigado, valeu, João.
Deu, até mais, pessoal.
6 horas e 14 minutos agora.
Oi, meu povo, aqui é Renata Alves e sabe uma coisa que eu nunca deixo faltar no meu camarim? As minhas pastilhas Valda. Eu uso Valda todos os dias e sabe por quê? Porque não tem nada melhor que a gente manter a nossa saúde bucal. Pastilhas Valda possuem ação antisséptica e bactericida que ajuda a eliminar os germes e bactérias que causam mau hálito, a gengivite e a inflamação da garganta. Faça como eu, cuide bem da sua saúde bucal. Use você também pastilhas Valda. Pastilhas Valda para todos os momentos do seu dia.
Seu caminho.
Olha, o viaduto Grande São Paulo tem dificuldades no sentido da Anhaia Melo, viu? Principalmente, muita lentidão, porque mais cedo um veículo quebrou por ali. Isso acaba complicando muito também o finalzinho da Avenida do Estado no sentido da ABC, justamente nessa aproximação com o viaduto Grande São Paulo. Estude na Unicid, use sua nota do Enem, conquiste bolsa de estudos de até 100%. Acesse unicid.edu.br e saiba mais.
Tem mensagem chegando aqui pelo WhatsApp da Band News FM, interdição na Avenida Escola Politécnica no sentido da Raposo Tavares, tá? Não dá para passar por ali. Ouvinte mandou mensagem para cá, ouvinte com o telefone final 9829, fazendo registro, fazendo esse alerta, né? Diz que ficou 1h30 até chegar no ponto da interdição e não tem aviso nenhum até chegar ao ponto da interdição ali na Escola Politécnica. Ele falou que demorou 1h30, chegou e descobriu que tinha que voltar. Aí não dá, né? Tá interditado, tem de avisar antes. O motorista chega lá, fica preso no congestionamento, chega no ponto de interdição e aí tem que voltar. Obrigado pela mensagem, tá? E obrigado pelo alerta também aos outros ouvintes. A gente relembra, a Escola Politécnica está interditada ali no sentido da Raposo Tavares. Deixa eu só pegar aqui a altura realmente da interdição. O trânsito já está congestionado desde lá atrás e a interdição começa... deixa eu ver ali, vem pela Escola Politécnica. Rapaz, deixa eu encontrar aqui no mapa, um pouquinho depois da Bernardo Guertenstein.
Foi bem, né?
Eu não sei se é assim que se pronuncia. Nunca falei o nome completo bem dessa rua.
Não. Vou trocar de trilha. Deu até a paradinha da bateria. E por que que eu tô tocando a bateria de escola de samba? Porque a Liga das Escolas de Samba de São Paulo anunciou que vai revisar os critérios de julgamento que vem sendo adotado nesses últimos desfiles, nesses últimos anos. A decisão foi tomada depois de uma reunião com presidentes e com representantes das agremiações que formam o grupo especial, a primeira divisão das escolas de samba de São Paulo. Segundo a Liga, um grupo de estudos com profissionais de grande relevância no Carnaval paulistano vai trabalhar em propostas. Outras sugestões serão registradas e vão fazer parte de um relatório, parece CPI, né? Que no final da revisão será submetido à reunião plenária da Liga para decisão de quais os critérios que ficam, quais que mudam. Nesse ano, a Mocidade Alegre se sagrou campeã do Carnaval.
Seu caminho.
Lembrando que a gente tem trânsito complicado pela Salim Farah Maluf no sentido da Dutra, porque mais cedo um caminhão bitrem acabou colidindo na mureta de proteção, na alça de acesso que liga Salim sentido Dutra para a Radial Leste sentido centro da cidade. Origem Guilhermino Novo, empreendimento Mitre, a 500 metros da estação Guilhermina do metrô, apartamentos de 2 e 3 dormitórios e estúdios. Acesse origemguilhermina.com.br.
Seis horas e 18 minutos, essa noite de quarta-feira, começando em São Paulo com o céu nublado, sensação de calor, previsão de chuvas rápidas e isoladas e muito velozes, vão começar e vão acabar rapidinho aqui na cidade de São Paulo. Essa é a expectativa, segundo a Climatempo e também o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura.
Para complementar aquela informação a respeito da interdição na Escola Politécnica, caiu uma árvore na avenida, por isso agora interdição total no sentido da Raposo Tavares.
6h19.
Band News FM. Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac. No Brasil inteiro tem.
Lá em casa tem Italac.
Quer investir tendo acesso a uma assessoria personalizada, análises exclusivas e atendimento humanizado 24/7? Este é o BTG Pactual. No BTG, além de uma conta e um cartão com experiência única, você tem em mãos um dos apps mais bem avaliados pelos clientes e premiado por especialistas. Conheça mais sobre o maior banco de investimentos da América Latina, com 40 anos de história. Dê um BTG na sua vida.
O Atacadão e a Nestlé estão juntos em uma mega parceria. Festival Atacadão e Nestlé. Tudo para encher um carrinho na hora de abastecer o seu comércio ou comprar para sua casa. Tem chocolates Nestlé e Garoto, biscoitos Passatempo, Ninho, Molico, Nescau e muito mais. Festival Atacadão e Nestlé. Aqui é parceirão, aqui é Atacadão. Lugar de comprar barato. O Ministério da Saúde informa. O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 anos de idade ou mais.
Seis horas e 20 minutos, seguimos juntos aqui no É da Coisa. Durante esse dia em que o Reinaldo Azevedo ficou fora aqui do programa, ele foi para Brasília para fazer a entrevista exclusiva com o presidente Lula. É amanhã no É da Coisa, a partir das 6 horas da tarde, com transmissão, tanto no rádio quanto nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Band News TV, transmissão simultânea, também transmissão no aplicativo Band Play. E depois você confere trechos dessa conversa lá no nosso YouTube, confere também nas nossas redes sociais todas, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, no nosso site bandnewsfm.com.br, no site da Band, band.com.br, em todas as emissoras aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, claro, também com a repercussão dessa entrevista.
Vamos nessa então com mais destaques desta quarta-feira. 1 de março de 2023, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pede uma investigação para apurar possíveis irregularidades na Receita Federal durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, há indícios de que o servidor Ricardo Pereira Feitosa acessou dados sigilosos de forma ilegal do ex-procurador de Justiça do Rio de Janeiro, Eduardo Gussem. Na época do possível crime, em 2019, o promotor investigava o caso do peculato envolvendo Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz. A rachadinha, não é? De acordo com o jornal Folha de São Paulo, também foram acessados dados do empresário Paulo Marinho, que era aliado de Bolsonaro, mas depois rompeu com o ex-presidente.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pede uma colaboração maior das plataformas digitais para controlar a divulgação de notícias falsas, das fake news. Hoje, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral recebeu representantes dessas empresas para discutir o combate à desinformação. Segundo Moraes, o Brasil precisa aproveitar o que aconteceu, a invasão, no dia 8 de janeiro, às sedes dos três poderes, para não repetir o mesmo erro a médio ou a longo prazo.
O TikTok anuncia que vai limitar em até 60 minutos a tela automática para menores de idade. Quando o adolescente passar desse tempo no aplicativo, a rede social solicitará uma senha para que o usuário continue assistindo aos vídeos. A ideia ocorre após orientação por entidades sobre a saúde mental das crianças. Na visão de especialistas, tem crescido o uso excessivo da plataforma. Mas se vai solicitar a senha e o adolescente tiver a senha, ele vai continuar assistindo aos vídeos por mais de 60 minutos, né? Não sei se vai ser efetiva a medida.
Difícil, né? Mais de 70 milhões de brasileiros poderão quitar as dívidas que têm atraso a partir da semana que vem, quando a Federação Brasileira dos Bancos vai realizar um mutirão para quem quer acertar as contas. Serão oferecidos descontos e também parcelamentos. Só em 2022, mais de 2 milhões de contratos foram renegociados em um desses mutirões.
6:23, vamos ao Rio de Janeiro agora. Pedro Dobal está na linha com a gente. Pedro, traz informações a respeito da repercussão no Rio e também no restante do Brasil do aumento do preço da gasolina, não é, Pedro? Aqueles centavos a mais que certamente fazem falta ali no bolso do consumidor se a gente levar em consideração os litros e litros que vão para dentro do tanque de combustível. Diga, Pedro, boa noite.
Pois é, Fábio, boa noite para você, boa noite a todos. Especialistas dizem que esse fim da isenção dos tributos federais sobre a gasolina podem afetar a inflação do país no próximo mês, com impacto de cerca 0,35 ponto percentual no IPCA de março. No acumulado de 12 meses, esse índice está em 5,77%. Já em janeiro, ficou em 0,53%. Aí, com as mudanças tributárias, então, no combustível, o economista do FGV Ibre, André Braz, acredita que a gasolina pode responder por metade da inflação do mês de março.
Levando em consideração remuneração com essa queda, a gente espera um aumento, né, de 6,5% para a gasolina em março. E isso deve fazer com que a gasolina responda por 50% da inflação que a gente estima para o mês. Então, a gente acredita que em março o IPCA possa subir algo em torno de 0,7% e metade disso, 0,35%, é contribuição da gasolina.
Por outro lado, de acordo com o educador financeiro Alexandre Prado, a retomada da cobrança dos impostos vai permitir que o governo federal arrecade quase 30 bilhões de reais. E aí o lucro pode trazer um alívio para os cofres públicos, já que para esse ano a previsão é de que o rombo fiscal seja de pelo menos 200 bilhões de reais.
O governo volta a arrecadar algo na faixa dos 28,9, 29 bilhões de reais. Ajuda a reequilibrar as contas públicas, na medida em que o ano de 2023 tem uma previsão de rombo fiscal na casa dos 200 bilhões. Então,
a gente lembra que o governo federal reonerou parcialmente a gasolina em 47 centavos, então, para compensar a alta, a Petrobras anunciou uma redução de 13 centavos no preço médio do combustível para as distribuidoras, reduzindo então o impacto dessa reoneração do combustível. As medidas entraram em vigor hoje e a expectativa era de que o impacto nas bombas fosse então de cerca de 34%. No entanto, os motoristas observaram um aumento superior em diversos postos do país. Aqui no Rio de Janeiro, esse aumento foi visto inclusive no preço de combustíveis que ainda estão isentos da tributação federal.
Muitos postos aumentaram um dia antes, então dia 28 e até dia 27 já estavam apresentando aumento em torno de 40, 50 centavos na bomba para poder aumentar agora de novo. Então, quando a gente para fazer o cálculo, a gente percebe que o aumento pode ter sido de 80 centavos a 1 real.
Os postos já aumentaram e aumentaram bem. Aqui nesse posto ontem estava 4,89 e agora 5,29, ou seja, 40 centavos de aumento.
Passou para 4,89 metro cúbico do gás, sendo que o imposto não aumentou o GNV, não. O preço era para continuar o mesmo.
No caso do etanol, o imposto passa a ser de 2 centavos por litro. Já os tributos federais sobre diesel, biodiesel, gás natural e também o gás de cozinha permanecem zerados até o fim do ano. Aqui no Rio de Janeiro, céu parcialmente nublado, temperatura na casa dos 27 graus.
É justamente isso que eu estava pensando. O gás está com o imposto federal zerado. Como que pode ter variação no preço? Bom, o Pedro falava aí sobre essa variação no litro da gasolina, né? Porque teve a alta com a reoneração de 75% dos impostos federais, a alta representaria 47 centavos. Mas ontem a Petrobras, como a gente trouxe aqui, decidiu reduzir o preço de venda do litro da gasolina para as distribuidoras em 13 centavos. Portanto, 47 menos 13, diferença de 34 centavos por litro da gasolina. No caso do etanol é de 2 centavos, fica 2 centavos mais cara. E no caso do diesel, que já tem os impostos federais zerados desde o início do ano, logo no dia 1º de janeiro, o presidente Lula assinou uma medida provisória zerando os impostos federais sobre o diesel. Nesse caso, só teve a redução anunciada pela Petrobras de 8 centavos por litro. Então, essa variação de preço nos combustíveis e os consumidores sentindo já na bomba, nem deu tempo de sair para a distribuidora e já...
E vale fazer aquela pesquisa, né, Alê? Porque, assim, alguns postos de combustíveis já aumentaram o preço com a mesma gasolina que eles têm na bomba. Eles não pagaram mais caro por aquela gasolina que eles já têm lá e estão vendendo a gasolina mais cara. Quer dizer, então, cabe ao consumidor fazer a pesquisa que deve ser feita. Você se lembra, né? Na virada do ano, alguns postos de combustíveis aumentaram o preço da gasolina e também do etanol, achando que o decreto valeria só até 31 de dezembro, né? Então, por conta própria, resolveram aumentar, se enganaram, 1º de janeiro, mais caro a gasolina, mais caro o etanol, onde já se viu. Então, cabe aí ao consumidor também fazer aquela pesquisa básica e riscar da listinha aquele posto que realmente não está agindo da maneira correta com o consumidor, né?
É, sem dúvida. 6 horas e 29 minutos, mais uma vez acionando o João Pedro Melo, lá em Brasília, para trazer mais informações sobre a discussão sobre uma das reformas mais importantes do país e certamente a mais complicada de se chegar a um consenso, porque para aprovar a reforma tributária, um dos lados vai ter que ceder, vai ter que abrir mão de dinheiro. João, boa noite para você mais uma vez. Queria que você falasse, então, sobre esse início da discussão sobre a reforma tributária. Eu não estou te ouvindo, João. Não estou conseguindo te escutar, agora sim.
Agora sim? Acho que agora deu tudo certo. Bom, boa noite mais uma vez para vocês, pessoal. Boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Tratando a respeito dessa questão da reforma tributária, essa é uma reforma um tanto quanto complicada, porque a gente tem pelo menos 30 anos de um texto que está tramitando já no Congresso Nacional. A gente teve uma ideia de tirar, de fato, essa matéria do papel para que ela fosse colocada em prática há cerca de 4 anos, mas essa questão nunca de fato andou. Primeiro a gente teve um texto apresentado pelo governo federal, depois a gente teve outro texto apresentado pela Câmara e por último um texto apresentado pelo Senado. A ideia era fazer a unificação desses materiais para que essa matéria fosse colocada em um texto único, né? Todas as questões colocadas em um texto único e esse texto fosse votado no Congresso. Isso não foi para frente. E agora o governo federal está tratando esse tema como uma espécie de prioridade. Por isso a gente teve hoje a primeira reunião do grupo de trabalho que trata sobre a reforma tributária e foi aprovado o plano de trabalho aí proposto pelo relator da matéria, que é o deputado Aguinaldo Ribeiro. Ele quer fazer uma série de audiências públicas para ouvir pessoas relacionadas a esse tema, a reforma tributária ou ao tema de tributação no país. O primeiro a ser ouvido será Luiz Carlos Raul, ele que foi deputado federal, um dos idealizadores das propostas de reforma tributária que estão no Congresso Nacional e que tem muito a esclarecer, segundo o que disse Aguinaldo Ribeiro na sessão de hoje. Só que ele destacou o seguinte, que as bases de discussão serão as propostas de emenda à Constituição que já estão no Congresso Nacional. E isso levantou aí um debate com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, que disse o seguinte, que a discussão sobre o assunto não vai começar do zero, porque se começar do zero não vai sair do lugar. Ele disse que os textos que estão hoje tramitando no Congresso são bons textos e que precisam só de alguns ajustes para se serem de fato votados. E aí a gente tem o primeiro impasse, então, desse grupo de trabalho. O presidente ou coordenador desse grupo de trabalho, que é o deputado Reginaldo Lopes, destacou que existe a ideia de se fazer também audiências nos estados para entender a tributação dentro desses locais e também em alguns municípios do país. Ele citou principalmente a questão da Zona Franca de Manaus, que tem uma certa dificuldade de colocar uma tributação a respeito desse tema diante de todos esses textos que já foram colocados aí ao longo dos anos na Câmara dos Deputados ou no Congresso Nacional. A gente destaca ainda o seguinte, que ao longo dessa semana, os parlamentares que fazem parte desse grupo de trabalho conversaram com a Frente Parlamentar da Agropecuária. A ideia era ouvir sugestões desse grupo para colocar essa matéria ou essas questões também dentro da reforma tributária. O presidente dessa frente, o deputado Pedro Lupion, disse que o setor não pode ser prejudicado no momento da unificação dos tributos sobre o consumo. E aí a gente entra no segundo ponto. Por quê? O relator Aguinaldo Ribeiro reconheceu que, de fato, não é possível fazer um texto unificado, ou seja, que ninguém vá perder com essa matéria. Ele destacou que sempre vai ocorrer alguma perda e aí cabe, claro, aos setores se programarem para essa questão. Ele disse que a longo prazo, a longo e médio prazo, a tendência é de que todos ganhem com a redução dos custos no pagamento de tributos. Só que até o momento ele não conseguiu convencer o pessoal a respeito dessa questão. E é isso que ele vai continuar trabalhando aí ao longo desses próximos meses, já que o governo tem a intenção de aprovar essa reforma tributária no máximo até o meio desse ano de 2023.
Perfeito. João Pedro, que vai seguir acompanhando a tramitação da reforma tributária, as discussões, os estudos e traz para a gente mais detalhes ao longo da programação. Obrigado, João.
Seu caminho.
E a ligação leste-oeste parada no sentido do bairro, a radial leste com o trânsito também bem congestionado ainda no sentido do bairro, até lá embaixo, pelo menos a passagem pela região da Vila Matilde. Dica do dia, Creed 3 estreia em 2 de março, somente nos cinemas. Verifique a classificação indicativa e assista ao terceiro filme dessa franquia de sucesso, dirigida por Michael B. Jordan.
Pós-graduação ESPM, The Marketing Powerhouse. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades que superam o tradicional. Desenvolvemos networking de verdade. Não se conforme com o comum. Escolha pós-ESPM. Inscrições abertas. ESPM, sua carreira em constante movimento.
6 horas 35 minutos, aqui no estúdio, Thiago Muniz tem mais informações. Boa noite, Thiago.
Boa noite a todos. É transferido neste momento para o presídio de Tremembé o empresário acusado de ter mandado matar duas lideranças do primeiro comando da capital. Antônio Vinícius Lopes Gritsbach foi preso no começo do mês passado num condomínio de luxo em Itacaré, na Bahia. Nesta quarta-feira, ele foi transferido para São Paulo e agora, no começo da noite, é levado para a penitenciária na cidade do Vale do Paraíba. Nesse momento, inclusive, quem trafega pela marginal do Tietê, nas proximidades do estádio do Canindé, verifica o comboio policial indo pela pista expressa da marginal em direção aí à saída da capital paulista e em direção a Tremembé. Gritsbach é acusado de ter mandado matar Anselmo Bequeri Santa Fausta, o Cara Preta, e Antônio Corona Neto, o Sem Sangue, integrantes do alto escalão do PCC. Ele teria cometido o crime porque estaria sendo pressionado pela possibilidade de desvio de dinheiro da facção. O empresário é suspeito de lavar dinheiro do primeiro comando da capital.
Obrigado, Thiago.
Seu caminho.
Olha, cuidado com a Escola Politécnica no sentido da Raposo. Na altura da praça, jornalista Eduardo Castor, teve uma queda de árvore. E aí isso causa congestionamento e bloqueio da Escola Politécnica no sentido da Raposo Tavares. O trânsito está bem complicado nesse pedaço. Promoção incrível na Renault Nobre. Adquira seu Kwid ou Duster com descontos imperdíveis e condições exclusivas de pagamento. Corre e garanta já o seu. Acesse nobrerenault.com.br.
Tem ouvinte mandando mensagem aqui pra gente. É o Marcelo, ele escreve: estou na linha 11 da CPTM, o trem absolutamente lotado com um problema no ar-condicionado. E o ar-condicionado realmente, nesses últimos dias, tem feito falta, falta demais. Temperatura na cidade de São Paulo bem mais alta nesses últimos dias. Média hoje até um pouco mais amena, 23 graus em média na capital paulista neste momento. A máxima foi de 29, a temperatura deve chegar aos 17 ao longo da madrugada. Agora, 6 horas e 38 minutos, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que a liberação parcial da rodovia Mogi Bertioga deve ser antecipada para o fim de março, né? Expectativa para a desobstrução da pista da Mogi Bertioga, que foi severamente danificada com o temporal que atingiu o litoral norte de São Paulo, provocando a morte de pelo menos 65 pessoas. A gente falou bastante sobre isso ao longo aqui da programação. e a rodovia Mogi Bertioga desde então está bloqueada e havia expectativa otimista de que a Mogi Bertioga seria liberada em 2 meses passados a partir daquele fim de semana, foi no fim de semana do carnaval. Portanto, só poderia ser liberada finzinho de fevereiro, finzinho de março, fim de abril, lá para o fim de abril. E agora o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirma que com 1 mês, no fim de março, já talvez seja possível liberar a pista, pelo menos uma parte da Mogi Bertioga para o tráfego. É a única rodovia que segue bloqueada depois daquele temporal que afetou também Rio Santos, afetou a rodovia dos Tamoios, por causa de queda de barreiras, por causa de alagamentos nas pistas e danificação também em todo o asfalto, em várias das regiões, né? A gente até falou sobre a Rio Santos, onde o governador afirmou que existiam trechos que podiam ter desaparecido da pista, até tamanho foi o estrago causado por esse temporal. Agora 6h39.
Band News FM. Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac. Lá em casa tem sabor.
Italac. No Brasil inteiro tem.
Lá em casa tem Italac.
Invista com assessoria personalizada, análises exclusivas e atendimento humanizado 24/7. Além de uma conta e um cartão com experiência única em um dos apps mais bem avaliados pelos clientes e premiados por especialistas. Conheça mais sobre o BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina, com 40 anos de história, e potencialize a sua trajetória. Dê um BTG na sua vida.
Agora, 6 horas e 41 minutos, seguimos juntos aqui no É Da Coisa, durante esse dia que antecede a entrevista exclusiva do presidente Lula, Reinaldo Azevedo, aqui no É Da Coisa. Será amanhã, 6 horas em ponto, no horário de Brasília, e por isso Reinaldo está fora hoje, viajou para Brasília para fazer essa entrevista exclusiva que a gente vai trazer amanhã. Enquanto isso, eu, Alexandre Bentivoglio e o Fábio França seguimos por aqui na atualização dos principais destaques dessa quarta-feira.
Vamos nessa, Lê. A Advocacia-Geral da União pede a responsabilização definitiva de 40 pessoas envolvidas nos atos criminosos de 8 de janeiro. Suspeitos já tiveram os bens bloqueados pela Justiça Federal de Brasília. Além disso, a AGU quer uma indenização de R$20 milhões, que essa indenização seja paga pelos atos que destruíram os prédios do Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional e também o Palácio do Planalto.
O morador que usa o transporte público em Curitiba, daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque eu pulei, vou falar a verdade. O ex-presidente Michel Temer, era essa notícia agora, afirma que o Conselho Nacional de Justiça corrigiu ambições pessoais do juiz Marcelo Bretas ao puni-lo com afastamento. A gente informou sobre o afastamento do juiz Marcelo Bretas, que era responsável pelos processos da Lava Jato no Rio de Janeiro, decisão tomada pelo CNJ. Em nota, o ex-presidente da República, que chegou a ser preso depois de uma decisão justamente do juiz Marcelo Bretas, classificou a medida como acertada, medida de afastamento do juiz do cargo.
Agora sim, o destaque de Curitiba, morador que usa o transporte público na capital paranaense e paga a maior tarifa do país, Léo Coelho.
Com um reajuste de 50 centavos e novo valor de R$ 6,00 da tarifa do ônibus, Curitiba voltou a ser a capital brasileira com a passagem mais cara do transporte coletivo. O preço de R$ 6,00 é o mesmo cobrado em Florianópolis e Porto Velho. No entanto, nas capitais de Santa Catarina e de Rondônia, são aplicados descontos de 17% a 25% para quem paga com cartão transporte. Apenas 6 capitais brasileiras cobram mais do que R$ 5,00 na passagem de ônibus urbanos. Além de Curitiba, Florianópolis e Porto Velho, as tarifas mais caras estão em Recife, Brasília e Boa Vista.
Informações agora sobre os clubes baianos na Copa do Brasil. Tem compromisso para os dois? Fala, Janaína Moradillo.
O Vitória é eliminado da Copa do Brasil após perder por 2-0 para o Nova Iguaçu. O Leão entrou em campo para segurar a vantagem do empate, mas caiu de rendimento na segunda etapa e sofreu gols de Léo Índio e Márcio Duarte. Esse é mais um capítulo da crise dentro do Vitória, que também foi eliminado na primeira fase do Campeonato Baiano. Mais tarde, às 9:30 da noite, quem entra em campo pelo torneio é o Bahia, que enfrenta o Jacuipense no estádio de Pituaçu. A decisão é em jogo único e o tricolor tem a vantagem do empate.
A família do atacante francês Just Fontaine ainda não divulgou detalhes sobre o velório do ex-jogador. Ele foi o maior recordista de gols em apenas uma Copa do Mundo. É, recordista de gols, né? Morreu hoje aos 89 anos. Lá em 58, Fontaine fez 13 gols na Copa do Mundo, competição em que o Brasil foi campeão. Aliás, o Brasil eliminou justamente a França do Fontaine na semifinal. Por causa de uma lesão nos dois joelhos, o francês só disputou uma edição de Copa do Mundo.
Só para dar as dimensões, o Mbappé, que a gente achou um extraterrestre nessa última Copa do Mundo, marcando muito gol, marcou 8 vezes. Foram 13 gols marcados pelo Fontaine naquela Copa. Isso que o Mbappé ainda foi acima da média, porque o Harry Kane, em 2018, tinha marcado 6 gols. O Ronaldo Fenômeno, em 2002, se não me engano, eram 6 gols também. Então, assim, 13 gols é um absurdo em tão poucos jogos. Agora são 6 horas e 45 minutos. Você ouviu na abertura aqui do É da Coisa a gente trazendo informação sobre a mudança. Agora acabou a obrigatoriedade para máscaras aqui no Brasil, em aeroportos e dentro dos aviões. Diante disso, o diretor-presidente da Anvisa ressalta que o órgão se baseou em informações científicas para tomar essa decisão. Antônio Barra Torres voltou a condenar insinuações de que a agência toma decisões baseadas em ideologia ou impressão externa e aproveitou para explicar por que a medida ainda era mantida mesmo diante de shows e de eventos como o carnaval, que reúnem muitas pessoas.
A adesão aos eventos de massa é uma opção pessoal de cada um e, consequentemente, se vai sabendo de uma série de riscos. E vamos esquecer a Covid-19, vamos citar outros tantos que existem. É uma escolha. E muitas vezes o voar na aeronave não é uma escolha. Nós vamos lembrar que nas aeronaves estão ali pessoas que estão, às vezes, em busca de tratamento de saúde em outra cidade. Às vezes são pessoas portadoras de situações naturais de não vou dizer imunossupressão, mas de uma imunodebilidade, a gestante, por exemplo.
O uso das máscaras no transporte aéreo brasileiro tinha sido adotado em dezembro de 2020, no primeiro ano da pandemia, e aí foi retirado em 17 de agosto do ano passado. A gente achou que não ia precisar a obrigatoriedade mais uma vez, mas diante do cenário externo, diante do cenário aqui no país também, o quadro de Covid-19... com aumento de casos, voltou a vigorar no fim do ano passado. Em novembro, a regra voltou a valer. O fim da obrigatoriedade foi aprovado por uma decisão unânime agora da diretoria colegiada da Anvisa, que analisou a proposta do diretor Daniel Pereira.
Passado o período notório de aumento de fluxo de passageiros decorrente das festas de carnaval, entendo que é chegada a hora de um novo ajuste ao normativo vigente, para que as medidas estabelecidas em aeroportos e aeronaves sejam proporcionais ao risco imposto pelo cenário epidemiológico agora vivenciado. Concluo, assim, pela necessidade de adequação de alguns dispositivos da RDC 456 nesse momento para a retirada da obrigatoriedade do uso de máscaras por viajantes.
A medida vale assim que for publicada no Diário Oficial da União. Então, Reinaldo Azevedo viajou de máscara para Brasília, e quando ele voltar para São Paulo, provavelmente já pode voltar sem máscara dentro do avião. Desembarque, mas eu conheço ele, ele vai voltar de máscara. O desembarque por filas deve ser mantido, assim como os procedimentos de limpeza e de higienização. A Anvisa manteve a recomendação, ou seja, não é mais compulsória, não é mais obrigatória a máscara dentro dos aviões e nos aeroportos, mas segue a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para o uso da proteção facial pelos mais vulneráveis e pela tripulação das companhias aéreas.
E algumas outras medidas ainda são exigidas, né? Como, por exemplo, o desembarque por fileiras. A gente sabe que isso não tem sido muito respeitado ultimamente, mas é uma medida teoricamente obrigatória e exigida, né? Primeiro desembarca a primeira fileira, quando todo mundo da primeira fileira desce do avião, a segunda fileira levanta, ou os integrantes daquela segunda fileira levantam, e aí até a última fileira, né? Mas isso de uns tempos para cá voltou a não acontecer mais.
Uhum.
Além do tumulto desnecessário, né? Fica desagradável, todo mundo amontoado ali no meio do corredor do avião.
Nossa,
né?
É sempre apertado.
Levantar fileira por fileira para descer. E outro detalhe importante...
Eu sou meio elitista, né? Eu tava reparando aqui, eu falei e depois fiquei pensando. Eu falei, fica meio apertado, mas assim, tanta coisa mais apertada do que um avião, sim, mas...
Sem dúvida, mas ali há a possibilidade de você não se apertar. No transporte público, quem precisa pegar ônibus todo dia, não tem jeito. Não vai tem ter jeito. Que apertar, não tem jeito. A pessoa não quer. Mas aí vai apertado no outro. No avião você tem a possibilidade de, pelo menos no momento de descer, não se apertar. Então espera, né? Você vai conseguir desembarcar. E um outro detalhe importante, se o passageiro apresentar algum sintoma, espirrar durante o voo, tossir durante o voo, enfim, algum sintoma ali evidente de gripe ou de Covid, a empresa aérea precisa fornecer uma máscara para ele.
E eu falei dos mais vulneráveis. Quando eu falo em mais vulneráveis, estou falando... de crianças, de idosos e aquelas pessoas também com algum sintoma respiratório, com alguma doença respiratória que exija mais atenção diante desse quadro. Você que ligou o rádio agora e está perguntando onde está o Reinaldo Azevedo, então ele viajou para Brasília. Por isso que eu tava falando das máscaras, porque o Reinaldo voou hoje para Brasília para fazer entrevista exclusiva com o presidente Lula, marcada para amanhã, às 6 horas da tarde, aqui no É da Coisa. Ele estará de volta, então, amanhã, aqui ao comando do programa, com essa entrevista exclusiva, que terá transmissão aqui da Band News FM, simultânea também no Band News TV e todas as plataformas digitais aqui da Band News FM. Também você vai poder acompanhar no nosso canal no YouTube, na página do Facebook, no Twitter, sempre Rádio Band News FM você encontra em todas essas redes sociais. E depois trechos dessa conversa, dessa entrevista, você vai poder conferir lá no nosso site bandnewsfm.com.br, também nos nossos canais no YouTube, no TikTok, nossos perfis no Facebook, Reels lá no Instagram, ou seja, em todos os caminhos possíveis você vai poder ver trechos dessa entrevista e a entrevista na íntegra também. Agora 6h51.
Seu caminho.
Olha, a rodovia Raposo Tavares com dificuldades no sentido do interior, na saída do Butantã, o trânsito vai lento até pelo menos a altura da região do Rodoanel, mas da passagem pela Granja Viana, aí tem o trânsito complicado nos dois sentidos, trânsito bem pesado pela Raposo nesse pedaço. Estude na Unicid, use sua nota do Enem e conquiste bolsa de estudos e até 100%. Acesse unicid.edu.br e saiba mais.
Seis e cinquenta e um, acho que a coisa ficaria mais fácil se eu tivesse aberto o microfone antes de falar, mas a gente resolve. 6h52, eu vou falar daqui a pouquinho sobre o Lollapalooza, né? Hoje teve o cancelamento do Blink-182, antes mais uma informação do trânsito direto do helicóptero com Ronaldo Rodrigues.
Caminho da Eliseu de Almeida e Pirajussara até que funciona, viu, nos dois sentidos, mas principalmente como alternativa para quem segue no sentido da Regis. A Francisco Morato, para quem segue no sentido da Regis, tem o trânsito um pouco mais carregado. Com o CNA, o futuro vai no seu flow. Matricule-se já e conquiste o mundo. Acesse cna.com.br e saiba mais.
Blink-182, que era a principal atração do Lollapalooza, do sábado, e muita gente ficou triste com essa notícia que saiu hoje, que foi o cancelamento desse show. Já era esperado, por quem é fã já ia acompanhando pelas redes sociais esse burburinho, porque o baterista Travis Barker apareceu com a mão lesionada, e não é a primeira vez que o Travis machuca a mão, e muitos fãs esperavam há mais de década por esse show. Eles nunca vieram ao Brasil, banda formada em 92, duraram até 2005, quando por desavenças, principalmente entre os dois vocalistas, Mark Hoppus e Tom DeLonge, a banda acabou se dividindo. Eles foram tocar projetos pessoais, o Tom com uma banda, o Mark e o Travis com outra. E lá na frente, em 2009, eles se reuniram novamente para formar o Blink-182, e muita gente na expectativa por esse retorno do Blink-182 e pelo primeiro show aqui no Brasil, mas cancelaram o show no Lollapalooza, show que estava marcado para o dia 25 de março, e vou fazer um relato pessoal. Eu ia nesse show, quer dizer, ainda vou, mas não vou no show do Blink-182. Vou nesse dia do Lollapalooza, que agora tem como principal atração o 21 Pilots, grupo que foi anunciado para a vaga do Blink-182. Era o único dia do Lollapalooza com ingressos esgotados, e muito puxado pelo Blink-182, e agora é a correria. O que eu tô vendo de postagem nas redes sociais, gente, vendo pelo precinho camarada, que o ingresso que eu comprei no Lollapalooza, sábado, e não sei o que, é brincadeira.
Dá pra pedir o dinheiro de volta, né?
Uhum.
Até o dia 7 dá pra, sim, fazer esse pedido.
Dá.
É, você disse que a banda é de 92, né?
92.
O primeiro sucesso, acho que mundial deles, foi
All the Small Things,
acho que 99, por aí.
Por aí. Bem por aí mesmo. E sempre com essa formação, sempre esses três músicos, Mark Hoppus, Tom DeLonge e Travis Barker, sempre foram eles. E o Travis é muito a marca muito, né? A grande marca dessa banda é essa bateria, né? Que é um músico fenomenal, esse baterista. E realmente ele se machucou, postou lá a foto, que fraturou um dos dedos. Vai passar por uma cirurgia, passou já na terça-feira por uma cirurgia ontem. E agora vamos ver quando que o Blink-182 resolve voltar pro Brasil, porque os fãs já estavam na expectativa há 20 anos.
Eles disseram que o ano que 30. Vem estarão aí no Lollapalooza. Não vai dar em 2023, em 2024 a gente tá no Lollapalooza, vamos ver.
É, eles gravaram um vídeo pras redes sociais, divulgaram, a gente trouxe aqui ao longo da programação da Band News FM, na expectativa, e eu estarei lá na plateia pra ver o Blink-182 quando eles voltarem. 6h56.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida e potencialize a sua trajetória.
Seis horas e 57 minutos, você tá ligando o rádio agora. Reinaldo Azevedo está fora hoje porque viajou a Brasília para fazer entrevista exclusiva com o presidente Lula amanhã, que a gente vai trazer aqui no É da Coisa a partir das 6 horas da tarde. Você confere aqui no programa no rádio, também no youtube.com/radiobandnewsfm, Facebook, Twitter, TikTok, você vai conferir os cortes depois, no nosso site bandnewsfm.com.br, no site da Band, band.com.br, transmissão simultânea também no Band News TV e ao longo da programação da Band, da TV aberta, você confere também trechos dessa conversa do Reinaldo Azevedo com o presidente Lula em entrevista exclusiva. Lembra aquela outra entrevista exclusiva que o Reinaldo fez em 2021, dia 1º de abril de 2021, e agora eles voltam a se falar agora com Lula sendo presidente da República aqui no É da Coisa, amanhã, 6 horas da tarde. Não perca essa entrevista, vai ser longa, vão ser muitos assuntos para se tratar. Tenho certeza que o Reinaldo Azevedo vai fazer uma excelente entrevista amanhã a partir das 6 horas da tarde.
Deixa eu aproveitar, agora 6h58, para mandar dois abraços aqui. Primeiro para o Thales, que está sempre na escuta da Band News FM do É da Coisa. A gente falava no começo do jornal ali a respeito do preço da gasolina, sobretudo, né? Que alguns postos aumentaram mais do que aqueles 34 centavos. O Thales disse o seguinte: Fábio, aqui em Nova Venécia, no Espírito Santo, o aumento foi de 50 centavos. Tudo quanto é posto, 50 centavos de aumento. Às vezes não dá para fugir, né, Thales? Mas tenta dar uma pesquisada. Obrigado pela mensagem, tá? E um abraço também, deixa eu achar o nome dele aqui. É o Júlio Barbosa, tá em Serrana, interior de São Paulo, pertinho de Ribeirão Preto. Ele manda parabéns para mim, obrigado, ô Júlio, pelo meu aniversário ontem. Falou, manda um alô aí para esse fã do Reinaldo e de vocês. Então, alô para você, viu, Júlio? Sempre na escuta, diz ele. Abraço para o Alexandre também. Valeu, Júlio Barbosa, de Serrana, no interior de São Paulo.
Rede Band News FM. Você sintoniza no rádio em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Brasília, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Vitória, Goiânia. E pela internet, no computador ou no aplicativo Band Play, no seu smartphone, você ouve em qualquer canto do planeta. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
Sete horas em ponto, a gente segue por aqui atualizando os principais destaques dessa quarta-feira, quase falei terça, na quarta-feira, a ministra do Planejamento e Orçamento afirma que o governo está fazendo o trabalho dele e agora aguarda uma decisão do Banco Central sobre a taxa básica de juros. Ontem a gente trouxe também a palavra do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que disse que com a reoneração dos impostos existe agora espaço no orçamento para uma eventual redução na taxa básica de juros. A Selic atualmente está em 13,75% ao ano. Segundo Simone Tebet, essa reoneração também mostra que existe um programa de contenção de gastos dentro da área econômica do governo. Ela reforçou o que disse ontem Fernando Haddad.
Estamos preparando um pacote que envolve a reforma tributária, envolve o arcabouço fiscal, envolve as reuniões da junta, da GEL, como tivemos ontem, mostrando que estamos preocupados com gastos públicos, com contenção, embora tenhamos medidas expansionistas de promessas de campanha do presidente, mas que já foram precificadas, portanto isso não vale para falar de aumento ou estabilidade de juros. É isso que nós queremos mostrar, é que o próprio Copom e Banco Central, que podem aí, ainda que paulatinamente diminuir os juros, nós temos responsabilidade fiscal e estamos fazendo dever de casa.
O som não está dos melhores na declaração, mas o que ela diz é que o governo tem adotado uma postura de responsabilidade fiscal e que isso tem gerado espaço para uma redução na taxa básica de juros. A próxima reunião do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, que é o grupo responsável por definir a taxa básica de juros, será no fim desse mês, agora de março. Na última ata, o presidente Roberto Campos Neto, do Banco Central, apontou que a redução da Selic estaria atrelada justamente ao controle fiscal. Atualmente, como eu disse, a taxa Selic está em 13,75% ao ano.
Senadores se articulam e agora vão trabalhar menos. A Natália Paz explica.
Em reunião de líderes, senadores definem que só serão votados projetos nas terças, quartas e quintas. Nas terças e quartas, o expediente só começará a partir das 14h, mas votação mesmo só a partir das 16h. Podem haver, no entanto, sessões nas comissões temáticas no período da manhã. Nos outros dias, serão feitas sessões não deliberativas, o que significa que não precisarão trabalhar nesses dois dias, porque não será considerado falta. Os senadores também instituíram o mês de 3 semanas. O acerto foi que na última semana de cada mês o trabalho será remoto com pauta considerada tranquila pelos senadores.
Trazer informação agora sobre o Ministério das Cidades, que entrega amanhã 600 casas do programa Minha Casa Minha Vida na cidade de Bertioga, em meio ao processo de reconstrução do litoral norte. Bertioga foi a cidade onde mais choveu, uma das mais atingidas durante os temporais, mas como a gente disse, a devastação por lá foi um pouco menor do que, por exemplo, em São Sebastião, cidade que não tinha infraestrutura, e mesmo a distância, né, entre a costa e o litoral, a distância entre as encostas e o litoral é um pouco maior, então por isso conseguiu sobreviver
melhor a esse temporal. Segundo o governo federal, mais de 2 mil pessoas serão beneficiadas com essas 600 casas, evento que terá a presença do ministro Jader Filho.
A Polícia Militar de Goiás abre investigação após uma mulher ser agredida em uma academia. Segismar Júnior.
A Polícia Militar de Goiás divulgou uma nota afirmando que determinou a instauração de um procedimento administrativo contra um policial que agrediu uma moça de 18 anos com um soco no rosto em uma academia de ginástica que fica na região central de Goiânia. Dois rapazes tentaram defender a vítima, mas um deles também foi agredido pelo policial Luiz Pereira da Silva Neto, de 27 anos. Em nota, a academia de ginástica diz que repudia qualquer tipo de violência, afirma que está prestando suporte à mulher agredida e que expulsou o agressor da unidade. Segundo testemunhas, o desentendimento teve início após a esposa do PM tentar utilizar um aparelho onde a vítima estava malhando. Como ela não cedeu ao pedido, esse fato deu início à confusão que ocorreu nesta terça-feira.
Agora, 7h04, temos informação de Porto Alegre. O repórter Vicente Medeiros tem detalhes a respeito de um caso sobre o qual a gente já tratou bastante ao longo aqui da programação. Boa noite, Vicente.
Boa noite a todos. Então, o Ministério Público vai atuar em duas frentes no caso do pronunciamento do vereador de Caxias do Sul, Sandro Fantinel. Lembrando que durante uma sessão da Câmara da cidade da Serra Gaúcha, ele ofendeu trabalhadores baianos com opiniões criminosas. O Procurador-Geral de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, Marcelo Lemos Dornelles, destaca que a fala xenofóbica será e é alvo de investigação.
Nós, no nosso âmbito de atuação, nós fizemos já um encaminhamento à Promotoria Criminal de Caxias do Sul, que é quem tem atribuições, para que eles façam a avaliação sobre a ótica do crime ou não de racismo. É o artigo 20 lá da Lei do Crime de Racismo. E fizemos também uma situação diferenciada, que é encaminhamento à Promotoria de Defesa de Direitos Humanos, que atua também em Caxias do Sul, para que eles instaurem um inquérito civil para avaliar o dano moral coletivo, né? Que isso, esse tipo de manifestação, até pela repercussão que está dando, demonstra, né, que ela atinge não apenas o povo nordestino, mas como toda a sociedade, que não pode permitir que esse tipo de discriminação, preconceito, seja posto, ainda mais na palavra pública de uma pessoa com mandato. Então, esse dano moral coletivo, ele é passível de indenização. Então, isso vai ser abordado, buscar informações lá na Promotoria de Caxias do Sul.
Temos também uma informação divulgada agora pelo Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul, que abriu também um ofício, abriu de ofício uma investigação contra o vereador Sandro Fantinel em razão das suas falas preconceituosas e que culpabilizou as vítimas pela situação, além de promover xenofobia contra trabalhadores baianos. A Polícia Gaúcha também abriu um inquérito para apurar então o possível crime de racismo. O vereador, que foi hoje à tarde expulso do Partido Patriota, partido que fazia parte, e um pedido de cassação foi protocolado no Legislativo Municipal. A Câmara de Caxias do Sul condenou a manifestação de Sandro Fantinel e afirma que não compactua com nenhuma manifestação de preconceito, discriminação, racismo ou xenofobia. Lembrando, Defensoria Pública da União, Superintendência Regional do Trabalho, temos também outro fato aqui, a Defensoria Pública da União, a Superintendência Regional do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego pediram a inclusão de 3 trabalhadores em um acordo de indenização por trabalho escravo aqui no Rio Grande do Sul. Lembrando que na semana passada, 200 trabalhadores foram resgatados e a denúncia surgiu com base na denúncia de 3 trabalhadores que haviam fugido. Agora, a Defensoria Pública da União, a Superintendência Regional do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego estão pedindo a inclusão desses trabalhadores também nas indenizações. E hoje, também no meio da tarde, a Prefeitura de Bento Gonçalves interditou uma outra edificação com características de hospedagem e sem aprovação ou documentação junto ao município. A ação integra, então, uma força-tarefa que iniciou para fiscalizar estabelecimentos e locais com características de alojamento no município de Bento Gonçalves. Na casa que foi interditada, estavam 24 pessoas oriundas da Bahia e que agora foram encaminhadas pela prefeitura para uma casa de passagem do município. Aqui em Porto Alegre, temperatura agradável, 27 graus.
O Vicente até esticou o pescoço para ver a temperatura ali, para trazer para o ouvinte da Band News FM. Bom, eu queria, antes de abrir espaço para as notícias da sua cidade, da sua região, trazer alguns detalhes. Informação, por exemplo, sobre o dólar, que fechou em queda hoje, com o mercado de olho na questão dos combustíveis, justamente, e dos dados de atividade, tanto nos Estados Unidos quanto na China. Na China, dados que surpreenderam o mercado e, com isso, a moeda caiu 0,62%, agora cotada a R$5,19 no ano. O recuo já é de 1,6% no dólar em relação aqui ao real. Impacto, então, no câmbio também dessa decisão sobre os combustíveis. Ia falar sobre o câmbio, sobre os combustíveis, sobre a gasolina e sobre o etanol, que a gente acompanhou ontem, decisão tomada pelo governo federal de reonerar esses dois combustíveis. Teve também informação sobre um impasse que, na composição da Comissão Temporária Externa, que vai acompanhar a situação do povo Yanomami e a saída dos garimpeiros da terra indígena, impediu, então, a tentativa do colegiado de aprovar um plano de trabalho numa reunião que estava marcada para hoje. O documento chegou a ser lido até durante essa reunião, durante esse encontro, pelo relator, que é o senador Dr. Irã, do PP de Roraima, mas depois de uma contestação da senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, a votação do cronograma acabou sendo adiada, e aí na próxima terça-feira esse grupo volta a se reunir para ver se decide o cronograma a respeito dessa comissão temporária externa que vai acompanhar a situação do povo na terra Yanomami. E mais uma informação, essa mais pro lado curioso, né? O rei Charles, rei do Reino Unido, retirou do filho Harry e da nora Meghan Markle, ambos que moram nos Estados Unidos, o uso da residência do casal no Reino Unido, que é o Frogmore Cottage. A imprensa britânica trouxe essa informação ao longo do dia. Hoje, essa residência, esse imóvel, foi concedido como casa aos duques de Sussex pela rainha de Elizabeth em 2018, como um presente de casamento. A casa tem 5 quartos, fica pertinho do castelo de Windsor, no oeste de Londres, um dos metros quadrados mais caros do mundo. Segundo o jornal The Sun, o Palácio de Buckingham enviou um aviso de expulsão ao casal Harry e Meghan, que deixou o Reino Unido ainda em 2020, no primeiro ano da pandemia, e desde então tem multiplicado as críticas à família real. Tiveram obras de reforma nesse imóvel, custaram mais de 2 milhões de dólares, algo em torno de 12 milhões de reais, quando você converte, financiados com dinheiro público. Isso causou muita repercussão dentro da família real e o príncipe Harry teve que devolver esse valor para a família. Depois, segundo The Sun, o rei Charles não propôs uma nova residência ao casal, o que significa que eles agora não têm uma residência oficial durante as visitas ao Reino Unido. Vão ter que ficar em hotel, hein, Fábio?
Que coisa, hein? Foram expulsos, quarto fechado, não entra mais. Ale, deixa eu aproveitar que você está com o noticiário internacional e seguir com isso por aqui, mas agora falando dos nossos vizinhos, a Argentina, hein? Tem um apagão por lá. O apagão deixou argentinos no escuro hoje, cerca de 40% da população do país, 40% Nossa. Da população da Argentina, incluindo a região metropolitana de Buenos Aires, foi afetada pela falta de energia. Toda a região central do país, Córdoba, Santa Fé, vários locais da cidade de Buenos Aires, subúrbio também de Buenos Aires, sofrendo com o corte de energia. Em números, cerca de 6 milhões de residências, de um total de 15 milhões, estão sem energia. É muita gente sem energia na Argentina. De acordo com o portal argentino Todo Notícias, um incêndio em pastagens na linha de transmissão, em uma das linhas de transmissão entre Campana e General Rodrigues, causou esse apagão. Ainda segundo o portal, esse é o maior apagão em solo argentino nos últimos 4 anos. Estou lendo notícia aqui no portal da Band. Então, mais de 6 milhões de residências na Argentina agora sem energia elétrica.
15 milhões e 800 mil pessoas, mais ou menos, afetadas por causa desse apagão. E tem gente da equipe da Band News FM de férias lá passando pela Argentina.
Ah, é?
É, acompanhei nas redes sociais aí. Mas a parte importante da informação... É, também esse apagão está afetando usinas nucleares no país, né? É, inclusive, não sei se você chegou a falar, da Atucha 1, Atucha 2 e Central Nuclear Embalse, são três usinas nucleares que estão afetadas por causa dessa falta de energia. Segundo a Núcleo Elétrica, que opera essas centrais nucleares do país, a falha não foi causada pela central nuclear de Atucha 1, mas sim por falhas no sistema interligado. Por causa desse inconveniente... Esse Atucha 1, que é o nome da usina nuclear, saiu de serviço e encontra-se em uma situação segura. É uma usina nuclear localizada na cidade de Lima, mas Lima na Argentina, em Zárate, a 100 quilômetros da cidade de Buenos Aires, e fornece 25 mil megawatts em todo o país, e 10 mil megawatts caíram desses, o que causou esse apagão, falha causada por um incêndio, então, que afetou uma linha de alta tensão. Agora sim, essa é a informação importante. Falha causada por um incêndio que afetou uma linha de alta tensão que ligava Campana à região de General Rodrigues. Esse fogo ativou a proteção do sistema elétrico e com isso a operação foi interrompida.
News FM, uma rádio de notícias que inovou na linguagem para informar e formar opinião. Construímos a rede nacional que mais tem força local. As notícias aqui da cidade têm tanta importância quanto as do Brasil e do resto do mundo. Jovem, dinâmica, moderna e com jornalismo de credibilidade 24 horas no ar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Seu caminho.
Caminho da Eliseu de Almeida e Pera Jussara até que funciona, viu, nos dois sentidos, mas principalmente como alternativa para quem segue no sentido da Regis. A Francisco Morato, para quem segue no sentido da Regis, tem o trânsito um pouco mais carregado. Com o CNA, o futuro vai no seu flow. Matricule-se já e conquiste o mundo. Acesse cna.com.br e saiba mais.
Agora 7 horas e 16 minutos, seguimos juntos aqui nos 96,9 da Band News FM em São Paulo.
Tem reclamação chegando aqui pelo WhatsApp da Band News FM, Ale, da linha Nova Esmeralda. Tá tudo muito lotado por aqui, trens demorando para passar, calor dentro dos vagões, socorro. Estou aqui nosso ouvinte com o telefone final 3665. Obrigado pela mensagem, obrigado pelo alerta, tá? É, aos outros ouvintes. De acordo com a companhia, operação normal na linha 9 Esmeralda. Mas nosso ouvinte está dizendo que está passando aperto por lá.
Seu caminho.
Vou falar agora da marginal do Rio Pinheiros, que tem um trânsito parado no sentido da Castelo, entre a Ponte Estaiada e a passagem ali pela região da Ponte Cidade Universitária. Quem segue no sentido de Interlagos, dificuldades da ponte Estaiada até a chegada a Guido Calói. Cielo vai além da maquininha para o seu negócio e além das vendas. Receba tudo que vendeu em até 2 dias com o Receba Rápido. Descubra mais em cielo.com.br.
Agora, 7 horas e 17 minutos no horário de Brasília.
Band News FM.
Reforço o convite, então, hein? A partir das 6 horas da tarde de amanhã tem entrevista exclusiva do presidente Lula a Reinaldo Azevedo aqui no É da Coisa, que você confere no rádio e também em transmissão no YouTube, no Facebook, no Twitter. Transmissão ao vivo em todos esses canais, em todos esses caminhos. Você confere lá, Rádio Band News FM é o nosso endereço em todos eles, no YouTube, no Facebook e também no Twitter. Tem transmissão também da entrevista exclusiva no aplicativo Band Play, onde você pode acompanhar com imagens também a nossa transmissão. Transmissão simultânea no Band News TV e depois você vai poder acompanhar a íntegra da entrevista também, além de YouTube, Facebook e Twitter, também no nosso site bandnewsfm.com.br e no TikTok também, em alguns trechos você vai poder acompanhar os destaques, os principais assuntos abordados ao longo dessa entrevista. Fábio, muito obrigado pela companhia.
Eu que agradeço, Ale, é sempre um prazer voltar por aqui, valeu.
Valeu, e a gente volta amanhã, então, a partir das 6 horas em ponto, encerro com a música que abri. Tô voltando porque o Reinaldo Azevedo já já volta aqui, volta amanhã ao comando do É da Coisa.
Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando. Põe meia dúzia de brama pra gelar, muda a roupa de cama, eu tô voltando. Leva o chinelo pra sala de jantar, que ela mesmo que a mala eu vou largar. Quero te abraçar, pode se perfumar, porque eu tô voltando. Dá uma geral, faz um bom.
Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida e potencialize a sua trajetória. News.